Boa noite, senhores vereadores, comunidade aqui presente. Uma saudação especial ao ex-vereador Rui Milbert, também à imprensa, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, demais pessoas aqui presentes e também os que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo e via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para a instalação da sessão. Constatamos a ausência do vereador Eliseu Klein.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária do segundo ano da 14ª legislatura e solicito ao senhor secretário que leia a mensagem escolhida para hoje.
Mensagem de Páscoa. Páscoa é a ressurreição. Há 2000 anos atrás, um homem veio ao mundo, disposto a ser o maior exemplo de amor e verdade que a humanidade conheceria. Sua proposta de vida não foi entendida por muitos, e então condenaram este homem e crucificaram, ignorando todos os seus propósitos de um mundo melhor. Houve dor, angústia e escuridão. Por 3 dias o sol se recusou a brilhar, a lua se negou a iluminar a terra, até que no 3º dia algo aconteceu. Houve a ressurreição. A Páscoa existe para nos lembrar desse espetáculo inigualável, chamado ressurreição. Páscoa, ressurreição do sorriso, ressurreição da alegria de viver, ressurreição do amor, ressurreição da amizade, ressurreição da vontade de ser feliz, ressurreição dos sonhos, das lembranças e de uma verdade que está acima dos ovos de chocolate. Cristo morreu, mas ressuscitou e fez isso somente para nos ensinar a matar os nossos piores defeitos e ressuscitar as maiores virtudes sepultadas no íntimo de nossos corações. Que esta seja a verdade da nossa Páscoa.
Seguir, passamos ao espaço da apreciação de atas, onde está em pauta a ata de número 8/2014. Está aberto espaço para manifestações sobre a ata 8/2014. Não havendo inscrições, coloco em votação a ata 8/2014. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Ata de número 8/2014, aprovada por unanimidade de votos. Sequência, passamos ao espaço da correspondência expedida. Senhores vereadores que desejarem a leitura, por favor, dirijam-se à Secretaria da Mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, senhores vereadores que desejarem a leitura, por favor, dirijam-se à Secretaria da Mesa.
Correspondência 154. Oásis de Agudo. Convida Baile da Recordação. Local Pavilhão Evangélico Redondo. Data 26 de abril de 2014. Com jantar típico. Horário 19 horas. Animação Banda Escala. Reserva de mesas na Secretaria da Comunidade durante o horário de expediente ou pelo telefone 55-3265-1195.
A seguir, passamos ao espaço da apresentação de matérias e proposições. Solicito ao senhor secretário que faça a apresentação das matérias e proposições que deram entrada nesta data.
Projeto de Lei 14 de 2014 dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Agudo, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos a tramitação proposição que dá novo regramento à forma como o município atuará na área cultural. a legislação específica sobre o trato com os assuntos de cultura em agudo remonta a 1982, Lei Municipal 506/82. Em 1992, houve a percepção de que devia ser a norma atualizada. Com este objetivo, foi promulgada a Lei Municipal 841. Passados 22 anos, o município novamente volta ao tema, atendendo ao surgimento de definições mais claras da legislação nacional e estadual para a área e o oportuno aperfeiçoamento das regras locais. A União fez inscrever na Constituição Federal a previsão de que viesse a existir um Plano Nacional de Cultura, artigo 215, parágrafo 3º, acrescido pela Emenda Complementar 48/2005, tornando efetivo pela Lei Federal 12.343/2010. Em 2012, acresceu a Carta Magna, o artigo 216-A, criando o Sistema Nacional de Cultura, pactuado entre os entes da Federação e a sociedade, fundado no Plano Nacional de Cultura e que tem por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, complexo exercício dos direitos culturais. Constituição Federal, artigo 216-A, capítulo e parágrafo 1º. Os preceitos do plano e do sistema remetem, dentre outros princípios, para a cooperação entre os entes federados. Essa cooperação será efetiva com a adesão pelos municípios ao Sistema Nacional de Cultura, alinhando a legislação municipal com as normas federais. Efetivamente, o parágrafo 2º do artigo 216-A da Constituição Federal diz da necessidade de cada ente de aderir ao Sistema Nacional de Cultura, estruturar-se de modo a que passem a existir no município os seguintes mecanismos. Primeiro, órgão gestor de cultura, uma secretaria que tenha tal finalidade em seu escopo. Segundo, Conselho de Política Cultural, em substituição ao formal Conselho Municipal de Cultura. Terceiro, Conferência de Cultura. Quarto, Comissões Intergestora. Quinto, Plano de Cultura. Sexto, Sistema de Financiamento à Cultura, Fundo Municipal. Sétimo, Sistema de Informação e Indicadores Culturais. Oitavo, Programas de Formação na Área. E nono, Sistemas Setoriais. Diz também que os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Está fundada a razão da proposição que ora tramita. Passamos a sintetizar o conteúdo da proposição. Primeiro, o título 2º explicita a política municipal de cultura, o papel do município na gestão do assunto, os direitos e a concepção cultural. Segundo, o título 3º disseca o sistema municipal de cultura, define detalhes os objetivos e a estrutura, seus componentes, sua coordenação, as instâncias, conselhos, Conselho Municipal de Política Cultural, Conferência Municipal de Cultura, a gestão do sistema, os instrumentos, o Plano Municipal de Cultura, Programa de Formação Cultural, o Sistema de Informações Culturais e os sistemas setoriais. Terceiro, o título 4º dispõe sobre o financiamento da cultura. Descreve-se os componentes deste: LOA, Fundo Municipal de Cultura e Incentivos Fiscais, as fontes de recursos, a gestão financeira e o planejamento. Reconhecemos ser uma lei com relativa complexidade. Essa peculiaridade se afigura pela concepção de que agudo deve ter uma legislação abrangente, que abargue a realidade atual e se torne respectiva ao que a inovação e a apropriação dos valores culturais despertar na sociedade. Colocamos a equipe que cuidou da formulação da proposição à disposição para os detalhes, debates que poderão contribuir para a melhor compreensão e aperfeiçoamento da matéria. Cordiais saudações, Valério Vila Trebin, prefeito. Projeto de Lei 15 de 2014 autoriza o município a conceder subvenção social ao Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, ICAMA. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o governo do município de Agudo elege como uma de suas prioridades dar atenção e fomento à cultura, em sua ampla acepção, para dar embasamento formal às ações voltadas ao setor. Institui o programa Viver e Fazer Arte e Cultura em Agudo, Decreto 44 de 2014, de 1º de abril de 2014. Nesse programa estão traçados os objetivos, as metas, a metodologia e demais aspectos a serem considerados na efetivação das ações definidas. Dentre as metas, consta a atenção ao canto coral, à dança e à música, expressões artísticas culturais de largo domínio da população. O cumprimento do papel de fomentador do canto coral, da dança e da música já está consagrado desde 1994, com a vigência da Lei Municipal 940/94, que criou o Grupo de Danças Folclóricas Alemães, o Coral Municipal, a Escolinha de Música e a Banda Municipal. O Coral Municipal aludido é o Coral Agudo em Canto. O Grupo de Danças é o Grupo de Danças Folclóricas Alemães Freundschaft, a Escolinha de Música e o Grupo Musical Tocata. A Banda Municipal já existiu, todavia agora está desativada. Tem o Governo Municipal grande satisfação em que tais grupos existam, pois são vitrines de demonstrações de madureza e apreço cultural do povo. Para tanto, sempre envidou esforços para custear minimamente a estrutura desses grupos. Dentre as atenções está a previsão de, em 2014, confeccionar-se novo traje típico para o Grupo de Danças Folclóricas Alemães, Freundschaft, em substituição ao atual, já com 14 anos de uso. No entanto, essa é uma atitude pontual do governo, segurar a continuidade do funcionamento e o crescimento desses movimentos culturais é o maior desafio. Vem-se percebendo que o governo municipal sempre lidou com dificuldades para dar formalidade ao custeio dos instrutores de dança e canto. Para encaminhar a questão de forma mais efetiva, assegurando continuidade ao trabalho e valorizando os profissionais que a ele se dedicam, o município, a partir do programa Viver e Fazer Arte e Cultura em Agudo, vê a possibilidade de conveniar com entidades privadas que se encarregam desse compromisso. Agudo dispõe do Instituto Cultural Brasileiro Alemão, ICBA, entidade privada, sem fins econômicos, de natureza e com objetivos culturais. É assim moldada a cumprir o papel complementar do município. Recebendo recursos públicos, contratará os profissionais, cederá as instalações para ensaios e cuidará dos demais aspectos envolvidos. Contactada, a entidade mostrou-se favorável a tal parceria. Pretende-se, portanto, conceder subvenção social àquela entidade. O valor estipulado para um período de 12 meses contempla o conjunto de custos salariais, previdenciários e de administração do convênio para manter ativo o grupo de dança, o grupo municipal, musical e o coral municipal. Agrega-se ainda, por já estar consolidado, o trabalho de ensaio e regência do coral da terceira idade, atividade em que cuida a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. As demais despesas serão custeadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo. O coral é o grupo de dança e pela Secretaria de Educação e Desporto, a Escolinha de Música. Nas cláusulas do convênio está assegurado ao município manter a atual dinâmica de funcionamento do coral, do grupo de dança e do grupo musical. Autorização para conceder a subvenção social necessária para o cumprimento do disposto no artigo 21, parágrafo 3º da LDO 2004 e da Lei Municipal 1920/2013. É isso que buscamos com a proposição que ora encaminhamos à tramitação, levando em conta a necessidade de pagar os profissionais que já iniciaram os trabalhos. Carecemos que a tramitação seja celere. Por esta razão, gravamos sua tramitação com regime de urgência. Valério Vitor Trebin, Prefeito Municipal. Pedido de informação número 1 de 2014. Autoria, vereador Gerson Alberstadt. Destinatário, Poder Executivo. O vereador Infes, assinado, apresenta o presente pedido de informação, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações a respeito de custas e honorários pagos a qualquer título em defesa do retorno do ICMS para o município. Letra A. Valor discriminado pago durante todo o processo de honorários de advogados com as respectivas datas. Letra B. Valor discriminado pago durante todo o processo de custas com a respectiva data. E letra C. Se existem parcelas vencidas ou a vencer em respectiva data. Agudo, Rio Grande do Sul, 7 de abril de 2014. Assina vereador Gerson Alberstadt, vereador Carlito Schiffelmann e vereador Wilson Dias. Seriam essas as proposições da sessão de hoje.
Dando sequência, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde concedo a palavra ao vereador Kleber Castro.
Quero saudar o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores desta casa, saudar em especial o ex-vereador Rui Milgret, presente hoje aqui, a demais pessoas presentes no plenarinho, imprensa, saudar também aquelas pessoas que nos escutam em seus lares através da rádio e também da internet. Gostaria de falar que no dia de hoje estive na localidade do Porto Alves, mais no período da tarde agora, e durante essa semana que se passou a gente viu alguns comentários nas redes sociais, e esses comentários sempre são bem válidos, né? A gente tem que avaliá-los e procurar ver as reivindicações dessas pessoas. E lá houve um comentário que me chamou a atenção, onde uma pessoa colocou: o Porto Alves foi esquecido. E semana passada eu falei dessa região, fiz a reivindicação, as máquinas foram para lá, começaram os trabalhos, houve a chuva, parou, mas muito já foi feito. E o comentário começou na sexta-feira, o que me chamou a atenção, parece que a pessoa não viu que estava sendo feito esse trabalho, e aí surgem outros comentários e as pessoas começam. E eu, analisando, procurei ir até essa localidade e fui ver realmente o que estava acontecendo. E hoje fui para lá e, para minha felicidade, eu vi que o trabalho foi quase que concluído. A estrada está em boas condições. A região do Porto Alves hoje ela tem uma das estradas mais largas do município de Agudo, uma das melhores estradas, mesmo sendo na região sul, que é uma região baixa, que é difícil de manutenção em estradas planas. Também, para satisfação desse vereador e para muitos outros, começou hoje o trabalho do britador lá no Porto Alves de novo, e esse material vai ser usado para ser colocado nessas estradas, para dar melhor escoamento à produção, maior trafegabilidade. Mas, falando em trafegabilidade, a estrada do Porto Alves ela oferece sim boas condições de trafegabilidade, mesmo sendo agora esse período de safra, que a gente sabe que lá muitos veículos pesados cruzam agora. Foi colocado também que ficava difícil uma caçamba e um carro se encontrar. Eu não vi nenhum lugar que pudesse oferecer essa questão de estreitamento de pista. Eu fiz todo o entorno lá. Existem alguns trabalhos que devem ser feitos em estradas vicinais, né, que são mais difícil de fazer, mas que tem menos tráfego. Então, mas em breve vai ser feito. O importante agora é nós trabalharmos a estrada principal para escoar a produção. Fui também ali na região do Pinhal, onde na passada já vi que está sendo feito um trabalho, uma reivindicação da comunidade, da presidência da comunidade São José, que é a colocação de tubos ali ao lado do pavilhão, para fazer um estacionamento ali, ficar mais bonito, digamos assim, ter uma aparência melhor, e vai ficar com aspecto junto com a escola Alberto Pasqualini ali, vai ficar, então, vai ficar parelho, as pessoas vão poder colocar seu carro, ficam também visivelmente mais bonito. Também a questão da rede d'água lá no Porto Alves, a máquina do Estado, ela está lá trabalhando. Parei, conversei com os operadores e eles me disseram que em 15 dias eles querem deixar o trabalho pronto e depois disso eles vão se deslocar lá para a localidade do Cerro da Igreja, onde também vai ser feito mais um poço. Queria também fazer um pedido que hoje chegou a esse vereador e não consegui ainda conversar com o secretário, e vou ver com ele a possibilidade da instalação de uma lombada, de um quebra-molas para redução da velocidade ali na rua Hugo Calbroni, na proximidade da Escola Santos Reis. Um morador daquela região me colocou a sua preocupação em alguns veículos que andam ali na Hugo Calbroni, empregando grande velocidade. E pensando na questão dos alunos e das crianças que vão, e muitas crianças vão a pé ou de bicicleta, esse morador se sentiu preocupado e perguntou a esse vereador se havia possibilidade. Então, faço aqui essa colocação hoje, mas amanhã irei falar direto com o secretário para nós vermos a possibilidade dessa instalação. Gostaria também de parabenizar ao Rotary Club pelo excelente evento realizado esse final de semana, o Chocolim, que teve um grande sucesso e uma aceitação de toda a nossa comunidade. A gente sabe que o Rotary, com esses eventos como o Chocolim, procuram arrecadar fundos para ser reinvestido no município de Agudo, assim como foi com o caminhão do Corpo de Bombeiros. Por enquanto, seria essa a minha participação, senhor presidente.
Seguia com o conselho da palavra o vereador Gerson Albert.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Saúdo especial ex-vereador Rui, candidato a prefeito pelo nosso partido PP. E saúdo também as demais pessoas que se encontram aqui no plenarinho. Ocupando esse espaço, eu tenho três indicações que se destinam à Secretaria de Obras. A primeira, que a Secretaria de Obras se determine a abertura de uma entrada e também a colocação de tubos na propriedade do senhor Ermilo Cor, nas proximidades da Britadeira Cássio, uma vez que ele pretende fazer um investimento numa estufa para secagem de tabaco e tem necessidade de uma entrada, de um acesso. E dessa forma ele tem uma certa urgência para que isso seja feito, uma vez que ele argumentava que já por diversas vezes foi à Secretaria de Obras e não obteve uma resposta, atendido à sua reivindicação. A outra indicação, hoje pela parte da tarde fui procurado por um morador da Várzea do Agudo e na semana passada por mais um também, que solicita um patrulhamento nas estradas vicinais ali da Várzea do Agudo, uma vez que, segundo colocação de um morador, foi feito um patrulhamento, mas ficaram muitas pedras de tamanho grande na estrada, então há uma necessidade de refazer o trabalho. E também, especial na volta do sangrador, após a colheita ali, tem um lugar que cedeu e que há necessidade de colocação num cascalho, porque está cedendo bastante e o pessoal está invadindo a lavoura com os carros, porque não dá para passar dentro da estrada. Então há necessidade na propriedade do senhor Ercílio Simão, ali na Várzea, que se coloque um material para solucionar aquele problema também. A outra indicação é que se faça um patrulhamento na estrada do Cerro Seco, a principal, e também nos acessos, principalmente aquele acesso aos moradores Éder Stoenago, Jair Stoenago, o Ivo Hoffman, Nelcy Markendorf e o Nilson Markendorf. A estrada não oferece mais condições para se deslocar com um veículo de pequeno porte. Inclusive argumentaram que tem dificuldade até de sair de trator. Então, para vocês terem uma ideia da situação que encontra aquela estrada. Seria isso nesse momento, senhor presidente, colegas vereadores.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Itamar Pontella.
Cumprimento ao senhor presidente, o vereador Paulo Unfer. Cumprimento os colegas vereadores presentes. Cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao ex-colega, ex-vereador Rui Milbert, que se faz presente na galeria. Cumprimento a imprensa presente, aos ouvintes da Rádio Agudo e às pessoas que nos acompanham via internet. Tem um dos assuntos meus, faz parte da atual fiscalização aqui do nosso município, e a gente sabe que o quanto esta casa trabalhou para que esses vendedores ambulantes não estavam dentro de uma região aqui do nosso município. Na 13ª legislatura veio um projeto o qual, junto no plano diretor, foi estipulado regiões onde os vendedores ambulantes poderiam atuar dentro do nosso município. E a gente sabe que, igual, esses vendedores devem pagar uma taxa junto ao setor de fiscalização. E na última sexta-feira, estava transitando na Avenida Concórdia e junto à Praça Francisco Schuster, a mais ou menos às 4 horas da tarde, existia um caminhão vendendo chocolate. E com diversas placas de venda de chocolate, de promoção, e aí prontamente peguei o telefone e liguei ao setor de finanças, onde falei com o secretário Ademir, que é responsável pela pasta também da fiscalização, onde prontamente avisou os fiscais, e neste ponto eu tenho que parabenizar os fiscais pela ação rápida. Em 2 minutos estavam lá e retiraram esse caminhão daquele local. A gente sabe que tem um local que eles não são permitidos à venda, e foi tão rápida a ação por parte da fiscalização que devemos agradecer pelo trabalho. Eu acho que eu passei naquele momento, mas qualquer pessoa da comunidade, os lojistas ou as pessoas que têm lojas, devem também usar esse argumento, esse sistema de telefone e avisar a fiscalização. Às vezes a fiscalização não está naquele local, naquele momento, mas com um telefonema eles se deslocam lá e fazem a retirada desse vendedor. Então, eu acho que o comércio deve estar junto com a administração e ligando e dizendo, tem fulano aí vendendo assim, assim. Então, faz com que nós impedimos esse vendedor junto ao nosso comércio local. Também gostaria de comentar sobre, no último final de semana, fui muito procurado pela comunidade, pelas pessoas, principalmente da zona norte do nosso município, aqui a região da Picada do Rio, Porto Agudo. A gente sabe da dificuldade daquela estrada, da dificuldade de conservar aquela estrada também. Logo após uma chuva, a estrada vira em péssimas condições, e a comunidade de lá acha que deve ser feito um recapeamento nessa estrada, e com certeza existem muitos locais ruins. E entrei em contato com o nosso responsável pela Secretaria de Obras, né, no que diz no trabalho de estradas, que é o Lauri Klein, onde ele me colocou que a partir de hoje já está sendo feito um trabalho de recuperação dessa estrada de Agudo a Picada, onde não é um simples patrulhamento, está sendo feito a busca daquele material que está encostado na barranca da estrada e está trazendo para o meio da estrada. Material que os últimos patrulhamentos que foi só retirado parte, e aquele material está lá encostado. Então está sendo pego 2 patrolas, uma puxa a outra, que vai dentro da valeta e trazendo esse material para o meio. Esse será o primeiro trabalho e esperamos que tende a conservar um pouco essa estrada, se não, tem indícios pela secretaria que fará um recapeamento também dessa estrada posteriormente. Então, um trabalho melhor está sendo feito. Esperamos que conserve por mais tempo porque a gente, eu já passei por lá também, eu sei da dificuldade, não só dali, mas a estrada que vai para a barragem também. Então, os trabalhos serão intensificados, pelo que ele me disse, para a região norte, que as piores estradas hoje estão concentradas naquela região. Foi procurado por moradores da Ser da Igreja também, que também tem essa dificuldade, a estrada está ruim. E aí agora o deslocamento das máquinas serão principalmente para aquela região. Seria isso a minha colocação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar Paulo Unfer, presidente dessa casa, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores e a todas as pessoas que acompanham os nossos trabalhos aqui no plenarinho e também na imprensa. Dizer que a administração municipal está dando sequência ao calçamento na rua Muniz Ferraz, que esteve parado por algum período, e nesta quadra tem a sequência desse trabalho. Também a Secretaria de Obras está fazendo um trabalho de limpeza em direção à picada do rio, com a limpeza das valetas, e é a intenção de fazer um trabalho diferenciado nessa região com o recapeamento, colocando cascalhos para melhoria em geral, visando que esta estrada tem um grande fluxo de pessoas que vêm da região alta do nosso município. E esse trabalho de uma melhoria especial após a conclusão em Picada do Rio, é a ideia também de fazer na Avenida Paraíso, em sequência a Britadeira Castro, e após também a estrada que dá ligação a Paraíso do Sul pelo Canto Católico. O colega Kleber já comentou também sobre o britador móvel, que esta semana, pelas horas contratadas, irá fazer a primeira britagem de material na região sul do município, em Porto Alves, aonde parte das horas contratadas fará naquela região para esse material ser colocado onde a administração julgar necessário para melhorias das estradas na região sul. Quero parabenizar também a empresária Lisane Friedrich pela aquisição do terreno na saída do município em direção ao distrito industrial, que com certeza naquela localidade irá construir um grande empreendimento para transferir ou agregar o seu comércio e atender melhor os seus clientes. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimento as pessoas que na galeria mais uma vez acompanham os nossos trabalhos e também a imprensa que registra e divulga tudo aquilo que aqui é comentado. Eu disse hoje pela parte da tarde, senhor presidente, que não participaria hoje neste espaço, mas as coisas acontecem de uma forma que é muito difícil calar. E eu gostaria de saudar também o ex-vereador Rui Milbrat, que está um pouco escondido aqui na visão onde eu estou, para dizer que cada vez mais está difícil ser um vereador no município de Agudo. Meu Deus do céu! E o assunto é único, setor de obras. Não se comenta absolutamente mais nada aqui nesta casa a não ser estradas. Todos que aqui passaram neste momento falaram sobre ou o que está sendo feito, ou o que está por se fazer, ou o que não foi feito. E o colega vereador Kleber falou nas redes sociais, e que bom que elas estão aí. A região do Porto Alves reclamou fortemente no sábado, durante o dia e no sábado especialmente, que a gente que acessa também toma conhecimento por isso. E aí nossa imagem começa a ser prejudicada. Porto Alves deu pela primeira vez nos últimos anos a vitória para o prefeito. Podem ver, nas estatísticas mostram isso. Pela primeira vez nos últimos, quem sabe, 30 anos, o PMDB ganhou no Porto Alves. e as reclamações que foram colocadas no Facebook têm procedência e têm razão. Então, esta é uma ferramenta que, me parece, senhor presidente, está começando a surtir efeito. Muito mais efeito do que nós pedimos aqui. Bota no Facebook, eles vão lá e fazem. Para apagar logo aquilo do Facebook. O colega vereador Sandro falou na Muniz Ferraz. Por favor, a Muniz Ferraz foi divulgado no Facebook do município, isso é oficial, que tinha concluído 67, alguma coisa de calçamento na Muniz Ferraz. Peguem uma trilha e vão lá e medem. Vocês só escutam o barulho que vai dar se esta semana não ser retomado o trabalho na Muniz Ferraz. Porque ainda hoje à tarde, em torno de 4h, 4h30, como vereador, as pessoas vêm e falam pra gente. O trabalho lá teve um dia de trabalho e depois a equipe de calçamento saiu. E é um trabalho terceirizado. Não é feito pelo município. Aonde foi essa equipe de trabalho? Aonde fica a responsabilidade de quem ganha uma obra como aquela de concluir? Dizer que faltou repasse de recurso? Não serve. Porque senão não tinham levado as pedras de volta, tirado aquele morro que estava servido para mountain bike e colocado a trabalhar num dia porque começaram a se rebelar. A Muniz Ferraz é um troço espantoso. Aqui, pertinho, perto do fórum, lugar de grande movimentação, está ficando feio para a imagem da administração municipal. E também para nós, vereadores, que a gente vem aqui, debate, comenta, pede e a coisa não acontece. Eu fico a me perguntar aqui, como vereador, e não sou da primeira caminhada, o que é que verdadeiramente está acontecendo no setor de obras. Não dá para entender. Eu ouvi o vereador Itamar tentando justificar alguma coisa de que está ruim ali, mas vai ser melhorado com o tempo, né? Mas assim está acontecendo em todos os cantos. Eu, na semana passada, fui para Araçá, colega vereador Itamar. Creto, da linha Teutônia até o Alípio Neufeld, Deus que me perdoe. De lá, alguns trechos tão bons. Linha dos Pomeranos até tem uma estrada razoável. E o Araçá também, razoável. Mas tem pontos que o cara dá vontade de desembarcar e botar o carro nas costas. Essa ligação da Transparaíso, no sábado, nossa senhora. Mas onde é que estão as máquinas? O que é que está se fazendo? Se o setor de obras é o mesmo, não mudou absolutamente nada. O secretário é o mesmo, o diretor de obras interior é o mesmo, os motoristas são os mesmos, os patrulheiros são os mesmos, os operadores são os mesmos, e parece que a coisa está encravada de uma forma que não está saindo do lugar. A pergunta que eu faço, onde é que está bem na questão de estradas? Mas bem, um bem que não fosse passível de uma reclamação de moradores, de contribuintes que fazem o crescimento desta terra. Às vezes eu acho que eu sou um pouco chato e me torno enfadonho naquilo que faço, naquilo que falo na Câmara. Porque eu sei que não agrada secretário, eu sei que não agrada vereador da situação, eu sei que não agrada quem administra. Mas, gente, nós temos que defender a grande maioria da nossa população. A grande maioria está insatisfeita. Gente que chega e me diz, olha, estrada boa se tem num período eleitoral. Quando em 3 meses parece que tudo é possível ser resolvido. Com chuva, com sol ou sem sol, as coisas andam de uma forma diferente. Que bom se tivesse eleição todo ano, porque aí as máquinas rendem, as pessoas trabalham e o contribuinte é beneficiado desta forma. Novo São Paulo, Linha das Pedras, gente que me liga pedindo a tal da amarela. Não é coisa que eu estou inventando aqui, é a mais dura realidade. Na semana passada eu recebi uma visita de uma moradora da linha Teutônia Norte que disse, eu fui na secretaria, eu falei com o secretário, não me deu bola. Eu fui no prefeito, falei com o prefeito, até me ouviu. Disse bem assim, até me ouviu. Falei com o vereador Carlito, vereador Alexandre Noy, que são os vereadores da localidade. Pessoas que procuram também pelos vereadores. Mas a resposta quem tem que dar não é o vereador. A resposta quem tem que dar é o setor de obras que não faz aquilo que é pedido pelos vereadores. Então eu lamento profundamente, está cada vez mais difícil ser um vereador no município de Agudo. Inclusive eu já anunciei e volto a repetir aqui, eu não serei mais candidato a vereador. Eu digo em todos os lugares, porque estou cansado de pedir, de apontar e não ver solução. É triste. Eu acredito que para quem é vereador de situação, ouvir o que eu estou dizendo deve ser um pouco revoltante. Mas, gente, vamos se conscientizar. A coisa não está boa. Eu queria poder chegar aqui, vereador Itamar, na condição de presidente do partido do PMDB, de não precisar dizer nada, ou só elogiar, como vou fazer agora em relação à abertura da Borges de Medeiros. Estive lá, trabalho que está andando, está fluindo. Os senhores vão perceber, quando for concluído esse trabalho da Borges de Medeiros, o desenvolvimento do nosso município naquele setor. Acreditem nisso. Assim como agora a aquisição por parte da empresária Lisane, os senhores apostem no crescimento, no desenvolvimento da cidade de Agudo nesse setor, porque as pessoas acreditam e investem no município de Agudo. Então é isso que eu quero, é esse crescimento que nós sempre buscamos aqui. Eu sempre digo, torço, brigo e quero as coisas melhor para o município de Agudo. Detesto quando fazem aqui comparações com outros municípios do mesmo porte, onde nós continuamos, infelizmente, perdendo, e não é de pouco, para muitos que têm uma arrecadação bem inferior ao que o município de Agudo tem. Então, gente, não falo simplesmente pelo fato de ser um vereador de oposição. Eu falo porque realmente a coisa não está boa, e se a administração municipal não procurar uma solução, especialmente para o setor de obras, eu não sei aonde vai parar. Porque no momento em que as coisas não andam e só aparecem justificativas de mau tempo, disso, daquilo, é muito triste para quem está administrando há tantos anos um município bonito como é o nosso.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada, escrita. Cumprimento especial ao ex-vereador Rui Milbert. Eu quero agradecer a todos os grupos de jovens pelo empenho, organização, a Emater, o apoio do deputado Brito, do deputado Nelson Metalúrgica, apoiar também, e que foi uma grande Olimpíada Rural o último fim de semana. Agradecer a prefeitura também, que ajudou, colaborou, os vereadores, em especial a diretoria da Jura, que trabalhou muito, e agradecer também o acolhimento da sociedade de Raul Parralho lá, que acolheu os dois fins de semana, os dois dias, aliás, e dizer também que a MAC está perfurando o poço lá no artesiano no Rincão do Pinhal, que daqui os próximos dias, após terminar lá, vai estar lá no Cerro da Igreja perfurando outro poço artesiano, e que na última terça-feira, dia 8, no Palácio Piratini, o governador do estado, Tarso Gênero, passou mais R$3.000 para a construção de casas, para ajudar nas mãos de obra das 36 famílias que estão construindo aqui no município de Agudo, e que foi representado aqui pelo seu Nilo Paulo Soares, e Marilise Soares e Miraci Chu, que representaram o município de Agudo. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Carlitos Schifflbein.
Saudação à mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria, imprensa, em especial o nosso ex-vereador e nosso ex-candidato do PP a prefeito, Rui Milbert, empresário dessa cidade. Com toda certeza, Rui, hoje o pessoal deve ter muita saudade que tu não é o prefeito. A gente tem uma dança constante nesses últimos 2-3 meses, até em função das festas que existem no nosso município, e mesmo assim a gente sai bastante em relação às comunidades, principalmente da região norte do município, e tudo que os colegas falam a respeito de estrada hoje a gente pode assinar embaixo. Hoje, se você é para indicar uma estrada boa na região norte do município, talvez só atravessa da linha Teutônia, onde ano passado a prefeitura fez um trabalho considerável. E depois, em certa feita, a gente teve que insistir muito e foi feito mais um patrulhamento, e a partir daí a estrada melhorou. Melhorou em certo sentido, porque ela não vai durar muitos anos, porque a prefeitura não sabe fazer drenagem na estrada, mesmo que o nosso secretário esteja aí há 15, 20 anos já nessa pasta. Então, um dos grandes problemas das estradas do município de Agudo é drenagem. Dá qualquer chuvinha, o município não tem estradas. Como também não tinha antes dessa chuvarada da última semana. Hoje, Linha das Pedras, Novo São Paulo, aqui se fala muito da estrada Picado Rio, hoje começou o trabalho sendo feito lá. Eu ainda quero ver que tipo de trabalho vai ser feito, porque eu calculava muito que o primeiro trabalho a debritamento de estrada seria Agudo a Picada do Rio, que é a estrada que tem o maior fluxo, é a estrada que tem o maior fluxo de carros do município de Agudo. Não tem estrada que tem mais acesso de automóveis, de caminhões, do que esse trecho, esses 12 quilômetros, Agudo até a Picada. Então eu apostei, inclusive um dia comentando com o prefeito municipal, Eu acreditava que essa seria a primeira estrada que seria feita. Fizeram para o Porto Alves, acho que está muito bem feito. A comunidade de lá merece também. Mas não é só a estrada por causa do rio que está ruim. Hoje eu recebi visita do pessoal da lá onde é que o nosso prefeito é natural. Lá do Cerro dos Pró. O pessoal está chiando por causa da estrada. Cerro Seco está ruim. Cerro dos Camargos tem criança que não está indo na escola. Porque o transporte escolar tem alguns lugares que eles não estão conseguindo passar, não tem acesso. Então, pessoal, nós estamos saindo de um verão, nem entramos no inverno, hoje nós não temos estrada. Dias atrás, inclusive, comentei que o grande problema não se chama Valério Tribino. Eu acho que quem deixou uma dívida para o município elevada de 6 milhões, não adiantou o secretário vir aqui um dia dizer que ficou 300 mil em caixa. Que bom que ficou 300 mil, mas não se comentou das dívidas. O município, o prefeito Valério assumiu uma dívida de 6 milhões e um parque de máquinas sucateada em relação ao que era anos atrás. Então, tudo isso traz uma dificuldade. Mas dizer ao colega Wilson que hoje, a questão de que nós muito reclamamos da estrada, hoje tive com o secretário da Saúde, e mesmo na Saúde, mesmo com a contratação de 3 médicos, eu comentei com o Alessio que a Saúde precisa ser repensada em alguns pontos. Só para vocês terem uma ideia, semana passada teve gente que entrou às 3 horas da madrugada na fila. Eu acho que é algo desumano que o nosso pessoal precisa fazer para ter acesso à área da Saúde. E sempre digo assim, digo aqui, quero ressaltar que o problema da Saúde, aquilo que fazem é muito bem executado. O problema é aquelas pessoas que não conseguem ter o acesso. Então é um problema de gestão. Inclusive sugeri mais uma vez para o Alessio que eles precisam sentar e conversar, principalmente ele e a Carla do Posto Saúde, que é uma pessoa muito ativa, tem uma visão muito equilibrada daquilo que pode ser feito e não pode. Mas hoje o problema da prefeitura é de gestão, e esses problemas nós não comentamos aqui, mas acontece na agricultura. Hoje inclusive falei ao colega Paulo que nós temos serviços prometidos de janeiro na virada de fevereiro que até hoje não foram executados. Vai ser a partir de amanhã. Isso se o pé de pato não quebrar, você não precisa abrir os trator, que chegaram há poucos dias, colega vereador Alexandre. Então, essa é a nossa prefeitura. Nós temos problema na saúde, nós temos problema, inclusive, na educação. Nós temos problemas graves, gravíssimos. Tem criança na quinta, na sexta, na sétima, oitava série que às vezes não sabe ler. Então, o problema no município de Agudos se chama gestão. E acho que principalmente os colegas que são de situação, os vereadores de situação, sentem com o governo municipal. Acho que alguma coisa diferente precisa acontecer. Se continuar como está, nós tivemos ano passado, quando deu o IDH dos municípios, nós somos um dos piores municípios em termos de saúde e de educação na região. Que são poucos municípios, mas nós estamos entre os piores. Então tem algumas coisas que precisam mudar. E a mudança se chama gestão. Gente que realmente sabe fazer e fazer a diferença. Seria, senhor presidente.
Também quero, nesse espaço, parabenizar a Jura e também a Emater pela organização da 21ª Olimpíada Rural, onde, sábado, durante todo o dia, tanto na abertura, nós nos fizemos presentes, também tiveram presentes os vereadores Alexandre Noy, Carlito Schiffelmann, Tamar Puntel, e também no domingo, acredito que outros vereadores se fizeram presentes. Fiquei muito feliz vendo na abertura, e participei de outras, que está aumentando o número de jovens que estão aderindo à Associação da Juventude Rural. Mais um grupo aderiu. E também as equipes são maiores, a participação maior. Isso é um bom sinal, é sinal que os jovens do interior estão mais uma vez acreditando na sua organização, e com certeza quanto maior for o número de pessoas, entidades ligadas e movimentos ligados a eles terão mais força para suas reivindicações, seus anseios, porque com certeza o município deve incentivar tanto o município como os órgãos estaduais e federais para que o jovem tenha condições de, tanto de segurança como ambientais, e também condições econômicas para permanecer no interior, continuar produzindo, porque todos nós sabemos que a maior parte, 75% do alimento produzido em nosso país é produzido pelos pequenos agricultores, pelas pequenas propriedades, que são um exemplo em nosso município, em nossa região, são tudo pequenas propriedades, pequenos produtores, mas que no conjunto produzem muito e fazem com que os municípios sejam pujantes, como é o município de Agudo e a região. Também quero falar sobre muitas consultas que são feitas aqui nesta casa durante o dia, quanto ao horário de funcionamento do cartório eleitoral, principalmente agora existe um prazo para a confecção de novos títulos até 7 de maio. E hoje, mais uma vez, entrei em contato com o cartório, até tínhamos vontade que eles viessem aqui atender o expediente, mas isso, segundo informações, é difícil por não terem pessoas para fazer esse trabalho. Que o atendimento, então, está acontecendo todos os dias, das 11 horas até as 18 horas da tarde. Então, não adianta ir pela manhã cedo lá, que inicia às 11 e vai até, então, às 18 horas. E aí ela ainda me informou que esta semana vai ser expediente reduzido, somente vão atender no dia de amanhã ainda essa semana. E aí depois só terça-feira da semana que vem. Dando sequência aos trabalhos, passamos ao espaço da tribuna livre, hoje não havendo inscrições, portanto passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Gerson Halberstadt e Kleber Kassler. Concedo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Sequência, concedo a palavra ao vereador Kleber Kassler.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Dando sequência, passamos ao espaço da ordem do dia, onde solicito que o senhor secretário faça uma nova verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para a instalação da ordem do dia. Constatamos a ausência do vereador Aliceu Klein.
Havendo quórum, coloco para discussão e após votação pedido de informações número 1/2014, de autoria do vereador Gerson Halberstadt, também subscrito pelos vereadores Carlito Schiffbein e Wilson Dias. Está aberto o espaço para manifestações sobre o pedido de informações número 1/2014.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse pedido de informações vem decorrente a de necessidade de nós sabermos quanto realmente foi pago a banca de advogados que foi contratada para defender o município de Agudo no retorno do ICMS da barragem. Os comentários são os mais diversos e acho que nada melhor do que a gente esclarecer quanto realmente foi pago. Então, há uma necessidade de se nós quisermos a transparência daquilo que é feito em torno desse retorno do ICMS, é dizermos à nossa comunidade, mostrarmos em ato oficial a qual o valor que realmente foi despendido para os advogados. Inclusive saber se existe a necessidade futura ainda do município desembolsar recursos. Existia uma expectativa muito grande de que esse dinheiro poderia ser aplicado principalmente à aquisição de máquinas ou coisa parecida para trazer uma melhora para diversas áreas, e a gente viu que talvez esse dinheiro foi utilizado, quem sabe de que maneira, e para despender honorários.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o pedido de informações 1/2014.
Vereador Gerson.
Está com a palavra o vereador Gerson Halberstadt.
Esse pedido de informações, caminhado pela bancada do PP, num primeiro momento, me chamou muita atenção quando estive analisando no site Transparência de Agudo, e por ali eu pude constatar empenho pago no valor de 450 mil. É um valor bastante alto, digo assim, eu acho que há de todos concordarem com isso. Me chamou a atenção e ao comentar com os colegas, então decidimos elaborar esse pedido de informação, que nada melhor do que termos uma resposta por parte do executivo, que para melhor podermos levar esclarecimentos a toda a população. Serei, senhor presidente.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o projeto sobre o pedido de informações 1/2014. Não havendo mais inscrições, coloco em votação o pedido de informações número 1/2014. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Pedido de informações 1/2014 aprovado por unanimidade de votos. Dando sequência aos trabalhos, passamos para discussão das matérias do expediente, onde se encontram em primeira sessão de pauta O projeto de lei número 14/2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Agudo, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. E o projeto de lei 15/2014, que autoriza o município a conceder subvenção social ao Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, ICPA. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para discussão das matérias que se encontram em primeira sessão de pauta.
Carlito.
Está com a palavra o vereador Carlito Schiffelbach.
Senhor presidente, eu vou me dar o tempo de falar sobre os dois projetos. O primeiro é o 14, que trata sobre o Sistema Municipal de Cultura no município de Agudo. E acho que tem uma validade muito grande, até em função daquilo que o município precisa em termos de estrutura, mas com absoluta certeza, mesmo, não tem como concordar com o português que foi utilizado nesse projeto. Só para você ter uma ideia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 erros na primeira folha. Que coisa séria, mas o que, que a administração municipal, o que, que o prefeito está fazendo em assinar um documento desse aí? Eu, olha, até faço o seguinte, acho que na condição de presidente da casa, vereador Paulo, é de pegar e mandar o projeto de volta. Acho que o município de Agudo, pela estrutura administrativa que tem, eu vou usar a palavra capricho. Acho que precisa ter um pouquinho mais de capricho para mandar um projeto dessa natureza. Para não dizer que aquela pessoa que fez isso aí, ou principalmente essa pessoa que digitou, acho que não estava num dia bom. A primeira vez que eu vejo, desses anos todos que eu sou vereador, já teve projetos com problemas administrativos, jurídicos, com erro de português, mas dessa maneira, que coisa igual eu nunca tinha visto. Então, até espero que os colegas vereadores também leiam o projeto, mas esse é o legítimo projeto de mandar de volta e que o executivo, não nós como vereadores, a gente faça. Até porque a estrutura administrativa da prefeitura é muito, N vezes melhor do que nós temos aqui na Câmara. Embora que a nossa é, pelos poucos servidores que tem, a qualidade é N vezes melhor. Falar também a respeito do projeto 15/2014, existe uma pequena lógica na matemática. A nossa matemática aqui no Brasil sempre é exata. Se nós olharmos que 4.128,98, o dígito final é 8 vezes 2, 2 vezes 8 sempre vai dar um 6 no final. E aqui no projeto está 4. Então é mais um erro grotesco assim que está acontecendo. E na minha avaliação, esse erro tem um erro jurídico. Porque o artigo 3º está prevendo um financiamento em 4.128 reais. E ali embaixo, no artigo 5º, ele está dizendo de uma possibilidade de financiamento para 60 meses. Mas se o artigo 3º está complementando que existe um valor final de 49.547, como é que você vai fazer um artigo 5º dizendo que esse projeto pode ser até 60 meses com prorrogação? Alguma coisa que eu ainda não consegui interpretar juridicamente está equivocado. Então peço ao senhor presidente da casa que encaminhe ao IGAN, que dá assessoria jurídica administrativa para a nossa Câmara de Vereadores, e faça uma consulta de acordo. E dizer que o município de Agudo ultimamente não está dando a subvenção social. Aqui está se abrindo uma brecha para o Instituto Cultural Brasileiro Alemão, talvez com muita justiça, e num outro espaço que a gente tiver logo após nas explicações pessoais, vou falar com o assunto, mas dizer que toda subvenção social precisa vir acompanhado de um pedido, de um plano de trabalho, de execução, de onde é que vai ser gasto o dinheiro. Porque na própria mensagem, primeiro você fala que o município, que existe uma necessidade de confeccionar novos trajes tipo para o grupo de danças populares alemã, acho que é muito justo, e depois que deixa entender que esse recurso será despendido por conjunto de custos salariais, previdenciários e administração do convênio. Então não existe uma clareza. Então, inclusive, a minha comissão para dar o parecer jurídico da matéria, eu peço que seja encaminhado ao IGAN e que exista clareza, e nós precisamos que a administração municipal nos encaminhe o plano de trabalho da ONU, aonde realmente o Instituto Cultural vai aplicar o recurso. Seria isso, senhor presidente.
seguir passamos ao espaço das explicações pessoais. Até 5 vereadores poderão fazer inscrição junto à mesa.
Carlito.
Vereador Itamar.
Vereador Wilson.
Vereador Itamar. Estão inscritos os vereadores Carlito Schiffelbein, Itamar Puntello, Wilson Dias e Kleber Castro. Concedo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, vou continuar meu raciocínio a respeito do recurso que está se pretendendo despender com o Instituto Cultural Alemão. Eu acho que até é muito justo, mas muito mais justo que isso. Hoje estava comentando com o nosso secretário da Saúde. Só para você ter uma ideia, no primeiro dia útil, quando teve a necessidade do nosso povo conseguir os exames para o SUS, no primeiro dia terminou toda a demanda do mês inteiro. Os exames são concedidos, grande parte, auxiliados pelo governo do estado. O município, pelo que o secretário da Saúde me colocou, gasta mais ou menos R$ 1.600, R$ 1.800. Pela necessidade que nós temos de outros 29 ou 28 dias ficarem desprotegidos, existe uma distorção muito grande do que os governos fazem. Principalmente, né, que é o compromisso do governo, a área da saúde, da educação, da segurança, em relação a outras áreas. E aqui está um grande exemplo. Você quer gastar 4 mil e pouco para um instituto a fomentar as suas necessidades, mas na área da saúde você gasta tão pouco em relação a uma necessidade, uma demanda tão grande que a nossa população tem. Eu sempre digo que tem talvez três coisas fundamentais na vida da pessoa que a pessoa grita. Quando falta água, quando falta luz e quando falta saúde. Mas, infelizmente, na minha avaliação, e isso não é só no município de Agudo, quando eu vejo assim, que o governo federal dá a máquina, dá a patrola, dá a caçamba, olha, gente, ver esse tipo de coisa dói. Eu acho que o Estado instituído, ele perdeu a noção da responsabilidade deles na área da saúde, na área da educação, na área da segurança. É por isso que está toda essa baderna aí. Isso é um fato. Ano passado, o governo federal gastou mais ou menos 101 bilhões na área da saúde. O orçamento para esse ano é 106 bilhões. Então, nem a inflação está sendo corrigida. E é por isso que nós temos tanto problema na área da saúde. Os problemas que muitas vezes estouram aqui no posto de saúde é consequência de não conseguirmos a alta complexidade. Que uma pessoa que muitas vezes tem um problema de quadril, uma dor na coluna que precisava uma cirurgia, um quadril que precisava uma prótese, ele não consegue na demanda final, que seria um grande compromisso do governo federal, do governo do estado, e essa pessoa mais uma vez vai retornar ao posto de saúde do município. Então existe uma distorção. Eu acho que o negócio da caçamba, da patrulha, isso é muito bom, não tem dúvida. Até pelo que se arrecada. Que há 10, 12 anos atrás se arrecadava o imposto no Brasil era 24%, 25%. Hoje dá em torno de 36%. Então, claro, você arrecada cada vez mais, você tem a necessidade de oferecer mais coisa. Mas existe uma distorção. Acho que máquinas e certas demandas não é coisa de governo federal, não é coisa de governo estadual. Os compromissos devem ser outros. É saúde, é educação, segurança e por aí vai. Dizer que não sou contra que o município repassa recursos para o Instituto Cultural. Mas acho que o município tem que saber avaliar realmente as necessidades, porque senão a coisa não vai ser fácil. Tá, de parabéns à Jura, pelo evento que fizeram no último sábado, domingo, ontem. E é interessante, eu escutei uma entrevista da Kátia Paz, que é secretária da Jura, juntamente com as candidatas, na sexta-feira na Rádio Agudo. O Cláudio Schott também está de parabéns pela presidência que ele está ocupando, o Carlos Schott, né? A Cláudia Bernardini pela demanda que ela teve junto à Emater na execução dos trabalhos, diversão do trabalho que o Alexandre participa, por ter sido anfitriões. Mas a Kátia Paz, a gente sente assim que, inclusive na entrevista o Sérgio, ele colocou a questão do jovem no meio rural. E existe um sentimento assim, dessas pessoas mais jovens, assim, que as pessoas têm vontade de ficar no interior. Mas o grande problema, você tem dificuldades em estrada, você tem dificuldade na agricultura, você produz, você não sabe por quanto vai vender. e o mundo aí fora é de mais oportunidades que no interior. Então as pessoas muitas vezes têm a vontade de ficar ali no seu meio, mas as demandas que existem são muito grandes e infelizmente a atenção do poder público é essa distorção que existe hoje. Então acho que tem muitas coisas que precisam mudar. A gente sabe que nós não vamos ter força para mudar isso aí. É uma questão muito complicada. A gente sabe o que envolve as campanhas para muitas vezes você, que talvez tenha ideias melhores, para você conseguir chegar lá. É uma dificuldade muito grande. Mas, colega Wilson, acho que nós correr da raia é a pior coisa. Nós temos que enfrentar e de cabeça erguida e dizer que nós podemos ter as ideias melhores.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, o senhor Paulo Unfer. Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, ouvintes. Dizer que também quero parabenizar a entidade Ajura pela organização e pelo que se mostrou no dia 12 e no dia 13. Não foi possível a minha ida no dia 13, mas no dia 12 estava presente, no sábado, o qual a gente viu a organização cada vez maior dessa entidade. Eu acho que a Jura passou por algumas dificuldades em anos anteriores e hoje ela está crescendo. Então eu tenho certeza que cada vez mais se agregará jovens, grupos novos a essa entidade que uma vez era muito forte. Eu tenho certeza que agora, com a força da direção e com esse belo evento que foi feito no último final de semana, teremos uma Jura que só tende a crescer. E a gente sabe o papel que a Jura faz dentro da administração municipal e dentro do nosso município. Escutando as colocações de alguns vereadores, e não posso de jeito nenhum, vereador Wilson, discordar de algumas colocações que você fez na sessão de hoje, dizer que existe a preocupação por parte minha, da administração municipal, porque o PMDB aqui no nosso município sempre, essa sigla é reconhecida por boas estradas. Nós tivemos várias eleições que o PMDB ganhou aqui no nosso município e o reconhecimento era por boas estradas, principalmente estradas de acesso aos nossos agricultores, estradas gerais, estradas secundárias. E a gente sabe que agora a administração municipal está passando por algumas dificuldades, onde existem umas regiões com precariedade. A gente sabe que o nosso colono, agricultor, ele trabalha, faz uma produção muito grande, dá imposto ao nosso município e quer boas estradas. E com razão, eu também sou um batalhador por parte do agricultor, estou presente junto às secretarias cobrando e tendo com que e esperando que a secretaria faça essa melhoria ao nosso agricultor. Temos também que colocar algumas palavras, que tem muita coisa sendo feito, e eu quero dizer que quanto mais obras existem no nosso município, menos trabalho a Secretaria de Obras consegue fazer no nosso interior, nas nossas estradas. Dá o exemplo da abertura da rua, onde temos maquinário da administração municipal que das obras trabalhando na abertura dessa rua, trazendo, futuramente vai ser trazido cascalho. Temos aquele trabalho por parte do terreno da creche, futura instalação da creche, onde foi inúmeras cargas de terra para aterramento. Isso é todo o respaldo da nossa Secretaria de Obras. Temos também aqui na vila a colocação do calçamento, que está indo rápido. A gente sabe que tem a contrapartida do nosso município, se não é através de dinheiro, mas é através de cargas de areia, de maquinário envolvido, de caçambas transportando, ou em tudo existe uma contrapartida do município, em toda obra que é feita no nosso município. Então, respalda diretamente nas obras. O que a gente gostaria, não quero aqui dar explicações por que a estrada não foi feita. Não é esse. Eu acho que tem que buscar solução para que aquela estrada seja feita. Mas devemos relatar que existe sim obras, muitas obras sendo feitas no nosso município e tendo a contrapartida da Secretaria de Obras. Então, acredito eu que essa sigla PMDB, que é reconhecida por boas estradas no nosso município, por governos anteriores, eu tenho certeza que a administração municipal, através do nosso prefeito Valério Trebin, fará, com certeza, nos próximos dias, essa recuperação. Se eu mencionar aqui que a semana passada choveu, vocês vão dar risada, que estragou as estradas. Então, mas eu tenho um exemplo do Complexo da Serra, da linha dos Pomeranos, serviço feito um dia anterior, deu aquela chuva de 60, 70 milímetros lá, tiveram que refazer trabalhos que já estavam concluídos. Mas se eu vou justificar que foi o tempo, não é justificativo. Então, com certeza, eu tenho esperança que a administração fará essa recuperação o mais breve possível das estradas que ainda faltam. Seria isso a minha colocação, senhor presidente.
Seguir, concede a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, e aos que continuam nos ouvindo na noite de hoje, é interessante sempre quando se estabelece alguns debates na Câmara Municipal, porque todo e qualquer assunto que aqui é tratado, ele tem objetivos bem claros: defender os interesses da grande maioria, procurar sempre o melhor para o município no qual nós vivemos. Afinal, este é o motivo pelo qual eleitores nos elegeram. É um com a sua preferência por A, outro por B, outro por C, mas assim, formaram esse colegiado aqui de 9 vereadores com siglas partidárias que são seguidas pelos partidos e muitas vezes nem tanto seguidas por quem um dia votou neste ou naquele candidato. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários em relação a uma ligeira inversão, vereador Carlito, em relação ao que é de competência de A ou de B, ou de governo ou de secretarias. E Vossa Excelência elencou alguns pontos bem interessantes no que se refere à questão da saúde, à questão da segurança pública, à questão da educação e por aí vai. E se nós, que temos nos debatido na maioria dos nossos assuntos no setor de obras, formos realmente enveredar para cada setor, nós vamos encontrar dificuldades talvez até maiores do que se observa hoje no setor de obras. E eu olho para o colega vereador Kleber Cássio, que é um jovem brilhante, tem ideias maravilhosas, e a gente tem conversado fora das sessões, e me debato naquela questão da gestão, que foi citada pelo vereador Carlito. E eu não falo, talvez, com remorso de ter perdido a última eleição. Não falo dessa forma, colega Rui Milbrat. Mas eu defendo aqui que é urgentemente preciso no nosso município uma mudança de rumo. E o colega vereador Itamar falou do PMDB, que eu digo aqui de viva voz, muito difícil de ganhar uma eleição do PMDB aqui no município de Agudo, especialmente pelo conjunto da obra que se estabelece e a junção de outros partidos. Fica cada vez mais difícil mudar essa situação. E aí o vereador Carlito me fala em fugir da raia. Eu, quando disse que não sou mais candidato a vereador, não estou fugindo da raia. E nem disse que não vou ser político no futuro. Disse que não sou mais candidato a vereador. Fugir da raia? Nunca. Agora, a mudança ela é preciso. Porque, Kleber, veja bem, quem é jovem, quem está entrando no PMDB ou nessa coligação do famoso Agudo Pode Mais, e tem as suas ideias, muitas vezes eles são não são ouvidos porque as lideranças antigas não deixam se criar novas lideranças. Porque é preciso manter os caciques. E se os caciques estão na aldeia, a aldeia está dominada. Então me coloco muitas vezes no seu lugar e fico pensando, o Kleber tem tantas ideias maravilhosas, a gente tem comentado sobre coisas boas e bonitas que poderiam acontecer nas obras, no turismo e por aí vai. Mas de repente um jovem desse não tem oportunidade, não é chamado para uma secretaria, não é chamado para uma decisão, e assim segue o baile. E nós continuamos aqui debatendo os mesmos assuntos, falando das mesmas coisas ao mesmo tempo. E eu me coloco também no lugar do colega vereador Itamar, como presidente do partido e um dos maiores defensores do PMDB, como deve ser difícil ouvir as coisas e não dizer nada. Eu entendo perfeitamente a vossa posição. Agora, admitir que a coisa não está boa e que se o governo não tomar um rumo diferente, faz parte também da boa política. E eu tenho dito aqui que defendo o prefeito Valério Trebin, porque é um prefeito jovem, um prefeito aberto, que nos dá abertura, nos ouve, nos recebe. Mas quem sabe também aqueles caciques antigos aí do partido do PMDB não estão massacrando o pensamento bom que tem o prefeito Valério. No setor de obras a gente sabe, se fosse dizer o que se houve lá debaixo em relação ao prefeito, Nossa Senhora, a casa ia cair, ia pegar fogo definitivamente. Então, dentro daquilo que se imagina de uma administração municipal, chovendo ou não chovendo, fazendo ou não fazendo, tempo bom, o município que foi reconhecido como o partido das boas estradas precisa retomar o rumo. E eu acho que tem a receita. Já falei. Precisa parar de resolver problemas de ordem particular e centrar o seu trabalho no coletivo. Isto seria um grande avanço para a administração municipal. Podem anotar. Esquecer um pouquinho o particular e político e fazer o coletivo, porque aí, com certeza, estrutura, tudo isso nós temos para dar boas condições para todo e qualquer munícipe que é um contribuinte da nossa administração municipal. Eu tinha aqui para fazer outros comentários, mas vou deixar, senhor presidente. Por hoje acho que paro por aí.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Kleber Kassel.
Quero saudar mais uma vez, senhor presidente, todos os colegas, vereadores, servidores da casa, as pessoas que seguem aqui, também aqueles que nos escutam em seus lares. Quero dizer que estive atentamente escutando todas as colocações dos nobres colegas vereadores. E quando a gente chega nesses assuntos, gestão e planejamento, ele é um assunto que eu gosto. E também gosto da discussão e do debate. Eu acho que eles casam bem, discussão e debate. Ano passado eu era líder do governo e líder da bancada do PMDB. Mas eu sempre coloquei que depois de eleito, a nossa bandeira maior é o município de Agudo. E eu nunca fiz menção somente ao partido e sempre defendi os interesses do município, independente de problemas ou não. Se tinha problema na secretaria, eu ia, falava, discutia e nós colocávamos assunto em debate aqui, nós levantávamos. E eu acredito que esse ano, ex-vereador Rui, a Câmara aqui está muito legal. Nessa legislatura, os debates estão acontecendo mais afinco do que em legislaturas anteriores. E aí hoje, quando a gente levantou o assunto das estradas, o Porto Alves, quando fez sua reivindicação através das redes sociais, e às vezes eles colocam isso nas redes sociais, mas sem ver que o vereador está trabalhando, e um vereador de situação, muitas vezes eles não trazem aqui a discussão do assunto. Ele vai direto ao secretário, ao prefeito, é o que nós fizemos. Então, às vezes, essas pessoas elas não enxergam o nosso trabalho, assim como enxergam o trabalho da oposição, que vem aqui e faz a sua crítica, que é o dever da oposição. Mas muitos de vocês já viram, e quem acompanha a rádio, que nós vereadores, eu, Aliceu, Itamar, o Sandro, nós já fizemos aqui críticas ao governo também, à forma de administrar alguns setores. Quando a gente fala Agudo, eu gosto muito de vender a imagem de Agudo. E nós precisamos trabalhar cada vez mais essa imagem e precisamos melhorar. Temos deficiência na questão da gestão, temos que procurar solução. A questão planejamento, o que está acontecendo, como é que vamos fazer, vamos sentar e conversar. Agora, nós vereadores temos que deixar uma coisa bem clara às pessoas, a nossa real função, que aqui nessa casa é o serviço de legislar e fiscalizar. E é isso que nós estamos fazendo. Nós não entregamos obra, nós não fizemos estrada, nós não fizemos ponte. Nós fiscalizamos o que está acontecendo. As pessoas vêm nos reivindicar, nós levamos lá, mas não é o vereador Kleber que fez, não foi o vereador Wilson que fez. Ele levou a reivindicação da comunidade. E eu quero aqui fazer um desabafo, de repente, de muitos vereadores, que às vezes a gente fica falando nos bastidores e não tem coragem de falar aqui no microfone. Muitos de nós são procurados apenas para patrocínio. O vereador está sendo muito encontrado só para patrocinar. É festa daqui, festa dali, é rifa, é isso e aquilo. Agora, vereador ser chamado para participar numa região, de uma reunião, numa comunidade, olha, nossa comunidade tem deficiência em tal problema. Nunca é chamado. Aí depois, quando é eleição, eles dizem, mas o vereador não apareceu aqui. O vereador Kleber, ele corre por aí, sim. Ele anda nas estradas do interior. Ele vê se tem dificuldade ou não, ele leva. Algumas pessoas vêm ao nosso encontro e colocam. Agora, quantos de vocês são procurados para participar numa comunidade, numa região, para uma reivindicação? Olha, a nossa comunidade está com problema na rede d'água, nós queremos construir uma rede d'água. Nunca foi procurado. Agora, a nossa comunidade precisa de um patrocínio para a festa tal, é na hora. E esses dias, numa festa, uma senhora chegou e me falou que o vereador só serve para dar patrocínio, para conseguir coisa, obra para lá, não consegue. E eu corri atrás de uma reivindicação que me foi feita na comunidade e a obra está sendo acontecendo. E isso muitas vezes a gente não faz. E eu não faço questão de criar méritos em cima de obras. Meu mérito vai ser em cima de trabalho, de fiscalização e do legislativo. Agora, em cima de obras, a gente tem que fiscalizar o trabalho, se está acontecendo ou não, e procurar que isso aconteça da melhor forma. Eu não quero eu ser o merecedor disso. A rede do Porto Alves lá está saindo, a rede d'água do Pinhal está saindo, foi uma reivindicação antiga daquela comunidade que nós levamos ao deputado federal Paulo Pimenta e ele colocou o recurso à disposição e está acontecendo. Então, méritos à comunidade do Rincão do Pinhal que fez a reivindicação e está acontecendo. O Porto Alves naquela época, da mesma forma. E eu acredito que quando a gente fala nas questões dos partidos, se nós pegarmos um exemplo, o ex-prefeito Ari é um homem que nunca olhou muito para a questão de bandeira depois de eleito. O maior exemplo estão as emendas. PT, PP, PSDB, do PMDB, mesmo vem muito pouco recurso para o município. Então a gente depois, eu sempre digo, depois de eleito a nossa bandeira é agudo e é por isso que nós temos que brigar. E eu gosto muito desse município, brigo para que ele melhore cada dia mais e se tiver problemas, e nós vamos apontar sim, e quando trabalhos forem bem feitos, a gente também tem que parabenizar. E é o que aqui a gente faz, tanto situação ou oposição. Os dois reivindicam, na hora de dar a palmada a gente dá, mas na hora de acariciar a gente também acaricia. Então, os vereadores dessa legislatura estão de parabéns, eu acredito que todos eles são vereadores eleitos pelo povo e estão aqui defendendo essa bandeira, que eu acredito que é a bandeira maior de todos nós, 9 vereadores, é a Guta. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Concluídas todas as etapas regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 28 de abril. Agradeço a presença da comunidade neste plenário, também aos que acompanharam os trabalhos via rádio e internet. Desejo a toda a comunidade aguda e regional, enfim, a todos, uma abençoada Páscoa e que tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.